Tá no ar, Rádio Love, o programa que todo mundo ama. Gente, o amor é lindo e necessário, mas também existe a graça, o amor e a chacota nesse tema. As relações são tão diferentes e universais que seria impossível não existir humor nisso tudo. E com esse enfoque, nada melhor que ouvir um pouco de humor com um personagem que por muito tempo viveu fazendo trapalhadas. Muitos de vocês vão se lembrar do Zacarias, dos Trapalhões, e ele veio até a rádio hoje para nos divertir um pouco falando esse outro lado do amor no quadro. Quadro Um Amor de Humor.
Oi, gente, tudo bem? Eu tô feliz de estar aqui na Rádio Love para falar um pouco de amor e sexo e relacionamento, né? Sabe que no começo do namoro, gente, ou do casamento, todo mundo fica assim, carinhoso, respeita o outro. Mas com o passar dos anos, às vezes a coisa muda, né? Então, eu resolvi trazer aqui pra vocês, convidados aqui do programa, uns exemplos disso. Ó, gente, uma vez lá no bar eu vi um casal, sabe? Que o marido e a mulher estavam tomando cerveja. Sabe cerveja no barzinho? Não era junto com o Mussum, não. Era, gente. Olha, ele vira pra ela e fala assim, bem na lata. Olha, você tá vendo aquela outra mulher ali, ó, que tá no balcão? Tomando uísque sozinha, sozinha. Eu me separei dela faz uns 7 anos. É verdade. Depois disso, ela nunca mais parou de beber. Aí a mulher dele, que tava com ele na mesa, responde, não diga bobagens. Ninguém consegue comemorar durante tanto tempo assim. E teve um amigo meu também, sabe, gente? Que ele perguntou pra mulher dele e falou assim, ó, querida, quando eu morrer, por falecer, né, você vai chorar muito? E ela falou, claro, querido, eu tô chorando por qualquer coisa, por qualquer besteira mesmo. Tadinho dele, né? E quando você acha que o amor é cego, né? Não, você acha que o amor é cego, Joana?
Eu acho.
Eu já acho que ele é surdo. Eu aprendi isso com um casal que eu vi conversando no bar também. É, ele falou assim, mulher, o amor é cego? Ela perguntou pra ele, né? Amor, você acha que o amor é cego? Ele, não, eu acho que o amor é surdo. Por quê? Porque tem horas que você fala e eu finjo que não escuto. Esses homens são tão machistas, né, Joana?
Hoje em dia, né? Super.
Olha, eu tava pesquisando numa coisa da internet, que é o Google. Né? Você conhece o Google? Não é o Google Liberato, não, é o Google. E lá tava pesquisando sobre amor, né? E lá tava dizendo que várias coisas sobre o amor. Aí eu li, eu não concordo com muita coisa assim, não. Ó, fala lá que o amor é aquilo que te faz arder em chamas. Isso pra mim, sabe o que é? É febre. A pessoa pensa que tá apaixonada, que tá amando, tá com febre só, gente. Amor é aquilo que te leva pra outro lugar. Isso pra mim, sabe o que é? A Cláudia sabe muito bem disso, é o Uber. Amor é aquilo que te faz ver o mundo de outra cor. Pra mim isso é daltonismo. A pessoa tá com daltonismo e pensa que tá vendo alguma outra coisa. Pensa que tá apaixonada, gente. Tá apaixonada. Mas é isso, tá? Vou me despedindo por aqui. Eu tô indo de volta pro além. Como vocês já sabem, eu sou falecido. E eu sempre acompanho o programa aqui pela internet, no Facebook, através da nuvem. Entenderam? Lá da nuvem, do céu. Então tá bom, gente. Até a próxima. Um beijo pra todos vocês, ouvintes e ouvintas da Rádio Love.
Beijão, Zacarias.
Amo vocês, gente.
E seguindo nossa programação aqui do Rádio Love, né, a gente recebeu muitas perguntas dos ouvintes. Entre as perguntas, teve uma que a gente achou muito interessante, né, já que o nosso tema é amor e sexo. Fala sobre a mulher quando ela está na menopausa, né? Como é, ela tem, como é difícil manter essa relação de amor e sexo. E eu queria que a nossa linda, maravilhosa e apaixonante Leo Love falasse um pouco sobre isso pra gente, que é um tema tão complexo e interessante.
Justamente, é um tema tão complexo, mas é interessante. Eu vou tentar falar devagar porque seria muito importante que as pessoas escutassem. Que bom que veio essa pergunta. Imagine que amor e sexo já é complicado quando você é jovem, bonito e tudo mais, né? E as pessoas sempre ficam com problemas aí. A menopausa é uma coisa pouco comentada, a não ser quando falam calorão, só falam disso, né?
Do humor,
que é
do humor.
Que a pessoa que fica... É. Uma vez conheci uma psicanalista que ela falou assim, que na menopausa só falta criar rabo. A pessoa fica brava, fica... Só que parece engraçado, mas não é. A menopausa, para algumas mulheres, eu acredito que para muitas, né? Para algumas sortudas talvez isso não aconteça, mas é um momento muito trágico. E as pessoas não entendem, porque não se fala disso, não se escreve sobre isso. Tem até uma psicanalista que fez uma pesquisa e que ela fala que isso é um tabu, não se fala. Então, você vê homens mais velhos com mulheres mais novas, mas você vê uma mulher mais velha com um cara mais novo, já é um comentário, já tem todo, né, um preconceito aí. Mas a questão da menopausa, ela é muito séria, porque a mulher, quando vai envelhecendo, ela às vezes não está avisada disso. Envelhecer, ela perde algo da sua imagem, e uma mulher se sustenta muito na sua imagem, né? Então, quando eu falo imagem, não tem que ser super bonita, mas na juventude, então ela é admirada, ela é desejada. E a menopausa vai afetando a figura, vai tendo um decaimento disso, né? Do corpo, da fachada, de tudo. E isso faz com que o eixo psíquico também seja alterado. Assim como a adolescência é uma crise, né? Uma crise de quem eu sou, para onde eu vou, o que eu faço. A menopausa é uma crise tão grande, tão séria quanto. Só que na adolescência está indo para frente, né? Na menopausa é como se você estivesse tentando lidar com uma perda que você não sabe o que fazer com ela. Então, além de todas as questões fisiológicas, é calorão, é pelo, eu falo assim, como é que é? Mulher de bigode, nem o diabo pode, que dirá de barba, né? Eu brinco, porque... Então, muitas coisas vão acontecendo. E eu tive a oportunidade uma vez de escrever um tema sobre isso, um artigo, Menopausas, pela via do amor, da dor ou do humor. Então, é uma transcendência que você tem que fazer. E no Corão está escrito assim, uma mulher que já procriou, que já teve filhos e ainda pensa em sexo, é louca ou é bruxa? Então, veja, a pessoa passa assim, de uma mulher para a velha, né? Uma mulher. Então, não tem intervalo. E isso faz com que o mundo despenque. E daí fica brava, fica triste, chora, não sabe o que está acontecendo e ninguém fala o que é. Então, às vezes, vê médicos despreparados. Uma vez escutei um médico bem legal que ele falou assim, é muito triste porque a medicina muitas vezes deixa a menopausa virar uma doença que não precisa, para daí curar, para daí trabalhar. Então, além de uma reposição hormonal, que pode ajudar muito, para cada caso é um caso, mas uma mulher vai ter que se trabalhar para entender o que está acontecendo com ela.
Na,
né?
Na menopausa, a mulher perde a libido?
Sim, veja, quando os hormônios, né, são afetados, a libido entra em questão. Eu já escutei uma história assim, que não é só o corpo que resseca, a alma também resseca. Olha que tristeza. No sentido que você perde o olhar do outro, né? Então, tá lá aquela pessoa com aquela velha. Né? Então, a pessoa até descobrir que ela perdeu um olhar, ela não se sente mais desejada. É como ficou de fora, saiu do jogo.
E como, né, buscar um resgate de tudo isso?
Se a pessoa está sofrendo muito, tem que se atender. É muito, muito sério. As pessoas falam, né? Então, você costuma escutar piadinhas, né? Escutei assim... Então, ninguém fala nada. Mas aí, se começa a falar da menopausa, historinhas assim... Ah, eu estou super tranquila numa festa... De repente eu tenho vontade de matar alguém. É uma coisa que sobe. Eu estou lá conversando com uma pessoa, de repente aquele calorão, fico vermelha, me transformo num diabo. E você vai escutando. Eu tenho uma camisola godê, de tanto que eu me abano. Maridos que reclamam que a coberta, o calorão, 40 vezes a mulher joga a coberta para cima do marido, ele que também tem calorão na menopausa. Mas
eu acho que os homens têm a menopausa constante desde os 20 anos, né?
Tá, então, daí tem que conversar com isso. Mas a mulher tem um sofrimento realmente físico, né, fisiológico, psíquico, e que tem que ser atendido. Então, qualquer pessoa que esteja sentindo qualquer sintoma nesse... E tem recursos, isso que é o legal, Né? Tem que trabalhar, porque tem que se reinventar, né? Como dizia Simone de Beauvoir, a mulher não existe, né? Ela torna-se mulher. Então, uma mulher é um ser que tem que se reinventar desde que nasceu até morrer. Complica a vida, o envelhecimento. Talvez os homens também sofram, mas a mulher, ela tem, em função da cultura, é um momento muito trágico, mas que não é entendido, porque tá braba, tá insuportável, ninguém suporta, mas é um drama. Ela se olha no espelho, assim, vou acabar com essa frase, o Simone de Beauvoir falava assim, vocês verem como é sério. Quem olha pra mim pensa que eu sou uma cinquentona, tranquila. Eu olho no espelho e vejo essa varíola que tomou conta da minha cara. Então, é uma briga muito cruel com a própria imagem, um corpo que não funciona daquele jeito, um olhar que não chega, fica mais gorda, fica mais assim, fica mais assado. É um, né, um desmanche.
Isso, acho que para toda mulher é complicado, mas eu estava vendo então, alguma coisa sobre isso, sobre o envelhecimento, né, sobre a gente ficar mais maduro, né? Como diz o Mário Sérgio Cortella, ele não gosta de falar que a pessoa é velha. A pessoa, ela é antiga, né?
Ela não é velha, ela é antiga. Ele fala desse
jeito,
né?
Nossa, eu dou um soco na cara se falarem que eu sou antiga.
Não, é que ele faz a referência de que o velho é uma coisa que não serve mais pra nada. O antigo é uma coisa que tem história.
Mas existe um medo dessa coisa, né? Eu vejo assim, aí eu lembro do Nelson Rodrigues, que ele tem uma frase que eu acho fantástica, que é: jovens, envelheçam. Sabe, porque, né, eu vejo muito, vi muito no discurso da Cláudia isso também, é dessa autoestima, super autoestima. E para nós mulheres, a autoestima é uma coisa muito difícil, fundamental, mas muito difícil, né, Leomar? É sempre, né, e será que ela tá ligada ao sexo, essa autoestima?
Sim, veja, aquela historinha que você ligou, então assim, se ele não quer ficar comigo, rapidamente, se ele não quer ficar comigo, porque tem outra mulher. E existem pessoas até no sexo que fazem coisas para agradar o outro, mas coisas que elas não querem, que elas não gostam, para que o outro goste de mim. Quer dizer, que horror, né? Então você tem que submeter a certas coisas para não ser largado, para não ser deixado, quer dizer. Não gosta? Vai embora. Fico com quem me ama, com quem me gosta, fico com quem me faz feliz e vice-versa. Então a gente tem escolha, mas as pessoas pensam que não tem. Né, que tem que entrar umas histórias assim, falidas. Não, tem que ser história feliz.
E pensa em passar por talvez essa fase dessa fase não ser a mesma coisa que era como a pessoa era jovem, que a vida acabou, que a vida não tem mais sentido.
Pode
ela
até
pode
mais,
redescobrir.
Mais interessante.
Novos sentidos,
né?
Mas voltando um pouco pro nosso tema, assim, né? Que a gente acabou fugindo um pouco, mas essa vocês acham, quero uma resposta curta da Leomar e da Cláudia. Existe amor sem sexo? Ou só existe sexo sem amor?
Nossa, que nó. Existe amor sem sexo? Como é?
Se existe o amor que não tem o sexo, né? Tipo, o amor
é possível
entre casal,
você amar, ter uma relação a dois sem sexo?
Eu vou lá para aquela música que a Mercedes Sosa canta e tem uma poesia que fala: e quando a beleza passa, ou quando a velhice chega, quer dizer, então, eu acho que o sexo é uma coisa também, assim como a vida, ela vai tendo graduações, né? Você vê casais mais velhos que têm sexo, as pessoas acham horror, mas então é da história de cada um, é como o corpo de cada um funciona, como o amor, o tesão, mas às vezes as pessoas estão juntas, não conseguem mais ter sexo, ou não querem mais, também, né? Conheço casais assim. Né? Então eu acho que dá pra ser dos dois lados. Cada caso é um caso, como diz.
Gente, pra finalizar aqui nosso
programa. Peraí, que a Cláudia vai dar a resposta dela.
Não, eu concordo com ela. Mas também é possível sexo sem amor, com certeza.
É mais gostoso,
sexo sem amor,
é mais gostoso.
Sim,
menos complicado.
Não posso falar isso mais, gente. Meu Deus.
Agora ela é comprometida.
Gente, a gente vai fazer duas divulgações rapidinhas. A gente tá com nossos últimos minutos aqui. Eu quero divulgar aqui rapidinho. Com muito amor, né? Com esse programa que fala sobre amor. A gente vai falar sobre o espetáculo 7. O espetáculo 7, ele está ali no Mini Guaíra, para quem quer assistir uma ótima peça de teatro. Espetáculo 7 está no Mini Guaíra, todas as quartas e sextas, às 20 horas, e sábados, às 18 horas e 20 horas também, duas sessões. E nos domingos, duas sessões também, às 17 e às 19 horas. No elenco está Ana Paula Tax, Érica Colonese, Geisa Costa, Gideon Ferreira e Leonardo Goulart. Assistam, essa peça é muito interessante, com a direção em texto de Tadeu Peroni. Outra divulgação rapidinha pra gente fechar. Você me diz nos bastidores que vocês ajudam uma criança com câncer no seu grupo,
sim,
não é mesmo? Quer dar uma divulgada sobre isso?
Sim, eu participo do Anjos do Asfalto, né? É um grupo de Uber nosso, né? Nós temos o nosso presidente e os operacionais, administradores que são, né? Que é o Ribas, né? Então, assim, a gente ajuda o menino Vinícius, que tem câncer, né? Então a gente fez, a gente faz rifas, a gente busca ajudas para ajudá-lo em hospital, etc e tal. É, agora também das crianças, meu aniversário, gente, tá,
é isso aí, uma salva de
43
palmas aí,
tá, anos, né, muito bem vividos, né. É, a gente vai fazer uma ajuda.
Olha, a gente vai continuar aqui na live, com o programa agora está encerrando, mas na live a gente vai continuar aqui para saber um pouco mais aqui sobre a Cláudia.
Só para a Cláudia encerrada aí a fala dela, a gente encerrar o programa. A gente está só na live agora do Facebook, Rádio Cultura de Curitiba, e também na Rádio Love. Continua contando pra gente.
Daí, então a gente ajuda.
Se eu querer um bom rapaz, quero seus lábios.
Você ouviu Rádio Love, o programa que todo mundo ama. Saiba como participar no site cultura930.com.br.